Então, seguindo um passo adiante, agora a Torá fala sobre o Mizbeach, o grande altar que ficava do lado de fora do prédio, ao ar livre. Ele era cercado, quer dizer, ele tem as paredes do pátio do Mishkan e depois do Beit HaMikdash, do templo. Lógico que é diferente do Mishkan. Vamos ver depois que eram feitos de tecido, essas paredes eram feitas de tecido, enquanto que no templo eram feitas de pedra. Mas o princípio era o mesmo, o Mizbeach ficava num lugar ao ar livre, e ele ficava bem na frente da porta do prédio. Então ele ficava no pátio, um pouco afastado, lógico, mas bem na frente de onde fica a porta. E a Torá diz o seguinte: Ve'asita et ha-mizbeach atzei shitim. Você deve fazer o altar também de madeira, atzei shitim, chamesh amot orech ve'chamesh amot rochav. 5 amot de comprimento e 5 amot de largura. Ravua yihyeh ha-mizbeach. O Mizbeach deve ser quadrado. Veshalosh amot komato. E a altura dele vai ser de 3 amot. Sobre isso tem uma discussão no Talmud. Se a medida de altura dita aqui é de fato esta a altura, ou que esta altura nós estamos medindo a partir de alguma coisa no meio do Mizbeach. Rabbi Yehuda diz que o Mizbeach tinha de fato só essa altura, era baixinho, tinha 3 amot de altura. E Rabbi Yossi diz que não, que a altura do altar era de 10 amot. Isso que está escrito, 3 amot, é a partir de um lugar chamado Sovev. Para cima tinha 3 amot. Daqui a pouco nós vamos ver sobre esses detalhes, vamos poder entender melhor. A princípio, a lei é com o Rabbi Yossi, que o Mizbeach sim era bem alto. E como nós vamos ver depois, esta altura era uma altura padrão do Mizbeach em todos os tipos de Mizbeach que teve. A altura nunca mudou. O que muda é a largura e o comprimento. Quer dizer, no Mishkan, o Mizbeach é um pouco mais estreito. Afinal, tem 5 amot. 5 amot seria mais ou menos 2,5 metros por 2,5. E a altura, 10 amot são 5 metros mais ou menos de altura. Então, essa altura vai ser sempre a mesma altura. O que vai mudar é que o Mizbeach do templo vai ser bem mais largo e bem mais comprido, quer dizer, vai ser um quadrado muito maior. Ve'asita karnotav, você deve fazer nas pontas, alarbá pinotav, nas 4 pontas do Mizbeach, em cima, você deve fazer karnotav. Karnotav são keren. Keren seria como se fosse um chifre. Quer dizer que tinham cubos. Era um cubo de 1 por 1 por 1, bem na ponta do Mizbeach. Então, olhando para o Mizbeach, parece que tem chifrinhos nas pontas. Mimeno tihiena karnotav. Essas pontas vão vir diretamente do próprio Mizbeach. Quer dizer, não é para fazer e acoplar, é uma peça só, onde as pontas do Mizbeach sobem ainda acima, formando esse cubo na ponta. Vetzipita oto nechoshet. E você vai banhar o Mizbeach com cobre. Aqui também temos uma mudança de material. Até agora a maioria das coisas que nós vimos eram sempre de ouro, às vezes de prata. E aqui temos um Mizbeach que é totalmente banhado de cobre. Um detalhe interessante é que a Torá aqui não fala explicitamente, mas os comentaristas trazem de versículos mais para frente que falam sobre uma base do Mizbeach e que tinha essa base no Mizbeach grande depois, no templo sagrado. E que a princípio, esse Mizbeach, esse altar que eles tinham no deserto, também tinha essa base. Quer dizer que na parte de baixo do Mizbeach tinha um dente para fora, em toda a volta dele. Então, só para ter uma ideia geral aí do Mizbeach, que dá para ter uma ideia geral, tem uma base na parte de baixo, quer dizer, é um retângulo maior do que o próprio Mizbeach. Depois sobe o Mizbeach inteiro e nas pontas em cima tem, em cada ponta tem esses cubos que sobem acima da plataforma do Mizbeach. Isso é o que seria mais ou menos o formato dele. Ve'asita sirotav. Agora vem os utensílios que precisam ser utilizados no Mizbeach. Então você deve fazer sirotav. Faça os panelões. O que era esse panelão, esse sir? Em cima do Mizbeach, eles queimavam partes dos animais, principalmente os órgãos. E vai formando cinzas e vai amontoando cinzas em cima de cinzas. Precisa tirar isso. Para poder tirar estas cinzas, eles usavam esse tipo de panelão, que era um utensílio realmente bem grande. E tinha duas correntes nas laterais desse panelão para eles poderem arrastar isso cheio lá para baixo do Mizbeach. Então, na lateral do Mizbeach tinha uma rampa, que era como se subia no Mizbeach, precisava de uma rampa. Então, eles desciam por essa rampa, esse panelão, uma pessoa puxa a corrente de baixo para poder puxar o panelão, e o de cima vai segurando a corrente para não virar o panelão. E assim eles descem para poder limpar o Mizbeach. O que mais precisa fazer? Então, sirotav ledashenó. O sir vai ser ledashen. Ledashen significa tirar o deshen, tirar as cinzas de cima do altar. Veia'av. E precisa também de uma ya'e. Ya'e hoje em dia até é usado como pá. Pá de limpar a casa se chama de Ia'e. Então, Ia'av era um tipo de uma pá que tinha... Ela era fina, não tinha uma borda muito alta, e ela servia para poder pegar essas cinzas e jogar dentro desse panelão que vai descer as cinzas. O Mizrekotav, também precisa fazer Mizrakot. Mizrakot são, tradução literal seria jogadores. Quer dizer que era um tipo de utensílio, como se fosse um copo, um cálice bonito. Tinha um pegador e ele servia para que se pegasse o sangue dos Corbanot, das oferendas, e levar para cima do altar, ou para onde tinha que levar. Depois nós vamos falar sobre isso, se Deus quiser. Esses utensílios tinham um diferencial. Eles eram cônicos para baixo. Quer dizer que a parte de baixo dele não tinha uma base como um copo normal. A parte de baixo dele era cônica para que a pessoa não possa apoiar esse copo em nenhum lugar. Uma vez que era feito para colocar sangue dentro, se alguém vai colocar esse copo parado, o sangue vai coagular. E precisa estar líquido. Então, para ninguém colocar isso em nenhum lugar, ele era feito de forma que não tem base. Não tem como apoiar ele. Precisa ficar segurando o tempo todo. E o mislegotav. E os garfões. Esses garfos eram, de fato, como se fossem garfos, que eram feitos para poder virar a carne no fogo em cima do altar. Eles deviam ter um cabo comprido e eles têm umas pontas na ponta para poder fincar os dentes na ponta e você finca a carne para poder girar ela no fogo. O martotav e as pás. Essa sim era uma pá mesmo, uma pá com borda. E ela servia, tinha um cabo comprido, e ela servia para poder pegar brasas no Mizbeach para fazer o incenso no pequeno altar que ficava dentro do prédio. Então toda vez que o Kohen tinha que fazer incenso, era toda manhã e toda tarde, ele subia no altar, pegava com a pá, essa pá especial, ele pegava brasa e descia, entrava lá dentro e jogava essas brasas em cima do pequeno altar para poder fazer o incenso. Aqui a Torá fala de uma forma geral, as pás, existiam vários tipos de pás. Existe a pá que o Kohen Gadol usava em Yom Kippur, que era diferente da pá de durante o ano. Então por isso tinham vários tipos de pás. Lechol kelav ta'aseh nechoshet. E diz a Torá, e todos esses utensílios vão ser feitos de cobre. E aí também, a pá de Yom Kippur é diferente, não é feita de cobre. Continua a Torá dizendo, Ve'asita lo michbar, você deve fazer uma peneira, ma'ase reshet nechoshet, que tem, é uma obra de uma rede de cobre. Ve'asita al hareshet, e vai colocar, vai fazer sobre esta rede, arba tabeot nechoshet, quatro anéis também de cobre, al arba ketzotav, nas quatro pontas. Ve'natata otah tachat karkov hamizbeach milemata, vocês vão colocar, você vai colocar esta rede em volta do Mizbeach, abaixo do Karkov. Karkov era um dente que tinha no meio do Mizbeach. Vehayetah hareshet ad chatzi ha-Mizbeach. E esta rede vai chegar até o meio do altar. Quer dizer que a parte de cima desta rede, que vai envolver todo o Mizbeach, toda a volta, a parte de cima é exatamente o meio do Mizbeach. Então, se o Mizbeach tem 10 amot de altura, então essa redinha está exatamente terminando onde é os primeiros, onde terminam os primeiros 5 amot do Mizbeach. Ve'asita vadim la Mizbeach. E farás varas para o Mizbeach, badeatzei shitim, madeiras, varas feitas de acácia também, de madeira, vetzipital tam nechoshet, e vai banhar elas com cobre. Vehuvait badav batabaot, estas varas vão ser passadas pelos anéis que estão no meio do Mizbeach, vehayu abadim al shetei tzalot amizbeach, vissetotó, e estas varas vão ficar ali nas duas laterais do Mizbeach, quando você for carregar o Mizbeach, precisa ter a vara, como todos os outros utensílios tinham vara do lado. Aqui também tem as varas nas laterais, então tem os anéis, ficam lá o tempo todo, as varas você pode tirar e pôr, deixa lá quando precisa transportar o Mizbeach. Então nós temos aqui no meio do Mizbeach como se fosse um dente. Ele não era liso, não subia liso. Tinha um lugar que tinha um pedaço um pouco para fora. Isso é o chamado Karkov. Era um enfeite. Mas não era um dente pequenininho, ele era largo. E assim, tinha uns enfeitezinhos. Esta rede vai ser colocada logo abaixo desse dente. E essa rede dá a volta em todo o Mizbeach também. E nela estão presos os anéis onde passam as varas de se carregar, transportar o Mizbeach. Esta rede, a Torá falou, chamou ela, que ela é a citalo mihbar. Você vai fazer mihbar, é uma linguagem de kevará, peneira. Você vai fazer algo que é no estilo de peneira, mas é maaser reshet nechoshet, como uma rede. Quer dizer que os buracos eram grandes. Não era igual uma peneira que é bem fininho, eram buracos grandes. O Netziv escreve como as redes que se pesca.
Essas redes de proteção.
Isso, rede de proteção de prédio, exatamente. Além disso, havia também a rampa. A Torá não fala aqui sobre a rampa, mas já falou sobre rampa logo depois do recebimento da Torá. Final de Parashat Yitro, a Torá dizia, você não vai subir no Mizbeach com degraus. Então lá está a proibição de se subir com escada, então se não é escada, é rampa. Por isso se fazia uma rampa que era uma rampa bem comprida. Ela tinha 30 amot de base, quer dizer, mais ou menos 15 metros. Para a inclinação não ser muito pesada para subir. Eu não fiz agora as contas, não... tenho a impressão que uma vez eu fiz as contas e que era algo como 15 graus de inclinação, mas eu não lembro agora, tem que fazer aí cálculos de seno e cosseno para saber. Então essa rampa era feita
bem
de...
Bem suave, né?
É, bem suave, bem suave. Você está falando de 30 amotos para subir 10, é bem suave. E essa rampa era feita de madeira. Eles subiam desta forma até o altar. A rampa não encostava no Mizbeach. Ela tinha um espacinho mínimo entre o Mizbeach e a rampa. Termina a Torá e diz, Nevuv luchot ta'aseoto. Esse Mizbeach vai ser feito de chapas. Chapas de madeira, quer dizer, não é maciço. São chapas de madeira. Kasher her'aot echabahar ken yasu. Conforme foi mostrado para você no monte, assim farão. Então o Mizbeach era oco por dentro. Isso facilitava com certeza o transporte. Essas chapas já eram bem pesadas nesse tamanho, mas ele era oco, não era maciço. E então tem aqui uma discussão se esse Mizbeach era totalmente oco e não tinha em cima também nada. Quer dizer, só tinha as paredes do Mizbeach. E na parte de cima, como é que tem então a parte de cima? Você tem que cada vez que acampa, encher de terra. E aí ele fica até em cima cheinho. E dessa forma você pode utilizar o Mizbeach. E tem quem diz que não, que na parte de cima do Mizbeach tinha também madeira que fecha. Ripas de madeira que fechavam e era coberto com cobre. E apenas a parte de baixo do Mizbeach que era aberta e todo vazado por dentro. Já o Mizbeach do templo, ou melhor, antes. Quando o nosso povo entrou em Israel, eles ficaram eles construíram Mishkan em alguns lugares. Quer dizer, em um lugar, depois teve que mudar para outro, depois em outro. E assim, o Mishkan ficou em alguns lugares, mas não era o mesmo Mishkan do deserto. Era uma coisa entre um Mishkan e um templo de pedra total. Então eram paredes feitas de pedra, mas não tinha em cima nada, não tinha teto. E eles cobriam com os tecidos. Nesses Mishkanim que tinha em Israel, eles preenchiam o Mizbeach com pedras. Mas ainda era um Mizbeach assim, igual o do deserto, que eram chapas. E eles preenchiam por dentro com pedrinhas até encher até lá em cima. Depois, no templo, é que construíram, de fato, um misber que é feito totalmente de pedras. É, tem todos os detalhes como que ele era feito. Eles colocavam pedras, eles colocavam também cal, e tinha toda uma massa lá que eles faziam. Então tinha que fazer uma forma enorme, porque o misber era bem grande. Já vamos falar sobre as medidas dele, era um misber bem grande. Eles faziam uma forma em volta, enchiam de pedras, e aí jogavam essa massa. Aí virava uma peça só, depois tirava as formas, e aí fazia outra parte mais de cima, e vai subindo até chegar lá em cima para ter todo o misber feito. Então, ele acabava virando uma peça só, feita de um monte de pedras e essa massa no meio. Agora temos que começar a entender um pouco mais a fundo o Misbeach. Não dá tempo de ver tudo hoje, vamos só começar uma primeira parte. Então, primeiro, esse detalhe muito curioso, que o Misbeach em todos os momentos tinha 10 amot de altura. O que muda é a largura. O Misbeach do deserto tinha 5 por 5. O Misbeach do 5 amot, né? Seria 2 metros e meio mais ou menos. O Misbeach do templo tinha 32 amot, que seria mais ou menos 16 metros a base dele. Porque vamos ver que ele vai entrando um pouco. Tá, a parte bem de cima tinha 28 amot por 28, são 14 metros. Então era um super altar realmente gigantesco. Mas a altura não altera. Sempre essa mesma altura. 10 amot, que são mais ou menos 5 metros. O Misbeach do templo era feito num formato assim. Temos a base na parte de baixo, que tinha 32 por 32. Aí entra uma amá para dentro de cada lado. E aí temos um bloco que sobe bem alto, que tem 30 por 30. E depois mais um dente de entrada de cada lado. Entra mais uma amá de cada lado. E aí tem então, por fim, essa plataforma de cima que tem 28 por 28. E, logicamente, na parte lá de cima tem os chifrinhos também, em todas as pontas, nas quatro pontas, tem os chifrinhos que tinha uma amá por uma amá. Corrigi, fui escorrendo antes. E eu coloquei aqui. Aqui não é 4, aqui é 3. Então a altura do Misbeach era da seguinte forma: uma amá era a altura da base. Depois tem 6 amot. Pera, não vai dar conta de novo. 5, 6. Não, tá certo. Tá certo, agora tá certo. Então, era uma amá a base do Misbeach. A segunda parte subia 5 amot. A terceira parte sobe 3 amot. Mais uma amá, o chifrinho. Quer dizer que a última parte com o chifre dá 4 amot. E dessa forma totaliza os 10 do chão até o alto do chifrinho lá em cima, dá um total de 10.
A largura que vai ficando, né?
A largura vai reduzindo, então você tem uma base, depois tem a segunda parte e a terceira parte.
Igual um bolo de aniversário.
É, igual um bolo de aniversário, isso. Bolo de casamento.
De casamento.
Só que ele é todo quadrado, né? Não redondo.
Sim.
No Misbeah do Mishkan, ele tinha um formato similar, mas não era igual, porque ele não tinha tantas entradas. Então, se formos olhar aqui, dá para ver mais ou menos uma imagem. Então tem a base do Misbeach e depois já sobe direto. Só que no meio tem a rede. Em cima da rede tem esse dentinho. Que não é um dente igual no Misbeach do templo. Que entra para dentro a parte de cima. Não. Continua tudo igual. A única coisa é que tem um dente. E depois sobe o restante do Misbeach até chegar nos chifrinhos. Ele é uma construção mais simples. No entanto, no Misbeach do Mishkan tem esta marcação que é esse dentinho, e logo abaixo desse dentinho fica esta rede. Esta rede demarca o meio do Misbeach. Quer dizer que do topo da rede para baixo é a parte de baixo do Misbeach. É a metade de baixo, metade inferior. Do topo desta rede para cima é a parte superior do Misbeach.
Meir?
Sim.
Isso aí está relacionado com a elevação da gente?
Sim, já vamos falar sobre isso. Muito bom que você lembrou. Já vou falar sobre isso. No Misbeach do templo, tinha algo similar, que eu pintei nesse desenho de laranja. Havia também uma faixa em torno de todo o Misbeach, que ficava bem no final da segunda parte do bolo. Esta faixa também demarca o meio do Misbeach. E ela é chamada no templo, ela é chamada de Hut HaSikra. Hut HaSikra porque esta faixa ficava, ela era feita de cobre no Misbeach. Quer dizer, no altar de pedra, tinha uma faixa de cobre dando a volta, ela era vermelha, então. Por isso que é chamada Hut HaSikra. Agora temos que entender um pouco melhor para que serve tudo isso que nós temos aqui.
Meir?
Sim.
Outra coisa que me passou pela cabeça, eu não sei se você já falou sobre isso, porque algumas coisas eram feitas com ouro, outras com prata e outras com cobre.
Sim,
tem
sim.
Alguma...
Sim, a gente viu...
Importância?
Sim, sim, a gente viu que... É lógico que o ouro é sempre mais importante que a prata e do cobre, essa é a ordem. Mas o ouro representa algo que já está totalmente refinado. A prata representa algo que precisa, está em processo de refinar, e o cobre representa algo que é cheio de impurezas. Essa é a diferença. E até por isso que o Misbeach, que o altar é feito de cobre, porque ele é feito para perdoar os pecados. Então ele demonstra o nível que a pessoa está lá embaixo. Ele está sujo e ele precisa se purificar, precisa se limpar.
E está relacionado com a evolução, né?
Sim, então o Misbeach De uma forma geral, ele representa, quando a Torá falou sobre ele lá para trás, a Torá tinha dito que precisa, você não pode fazer, logo depois do recebimento da Torá, você não pode fazer as imagens daqueles que estão no céu. Não faça imagens de anjo, não faça imagens de sol, de lua. Em seguida, a Torá fala sobre o conceito do Mizbeach. Mizbeach Adamat Aseli. Você vai fazer um altar de terra. O conceito do altar, e que ele precisa estar sobre a terra, não pode ter nenhum arco embaixo dele, não pode ser construído assim, de pilares, ele tem que estar encostado direto no chão. Ele representa o que Deus deu como tarefa para nós. A nossa tarefa não é trazer as coisas de cima para baixo e querer imitar o que tem em cima. Não. A nossa tarefa é pegar o que nós temos aqui embaixo e elevar para Deus. Então, por isso, o altar precisa estar no chão, fixo, firme. E ainda, você vê que ele vai subindo, 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 e no fim tem como se fosse dedos. Tem esses cubinhos apontando para cima. Demonstrando. Parece uma torre com esses dedos apontando para cima. Eles estão demonstrando que o conceito do Mizbeach é elevar aquilo que você tem de material para Hashem, para Deus. Então, da mesma forma que no Mizbeach, da mesma forma que no Mizbeach do deserto, eles tinham essa fita de divisão. No Mizbeach grande também havia essa fita de divisão. Na realidade, o Mizbeach acaba sendo como se fosse uma, como se tivesse um Mizbeach em cima do outro. É como se fosse um altar em cima do outro. Temos uma base, sobe um pedaço, em seguida, é como se tivesse dividido, e logo após isso você tem de novo uma basezinha onde tem a segunda parte, como se fosse um outro altar em cima dele.
Lembra um navio, né? Navio também tem assim a base, depois vai indo, vários andares para cima.
É verdade, também tem esse formato.
É.
Isso que dá fazer tudo correndo. Então, onde eu fiz agora essa faixa azul, seria onde está a faixa de cobre. Então, dá para perceber que da mesma forma que tem uma base aqui embaixo do Mizbeach e sobe a segunda parte, esse laranja aqui, como está pintado, é como se fosse a base dessa segunda, da terceira parte. É como se eu tivesse uma base, sobe. Aí, de novo, uma base e sobe o resto do Mizbeach. Então, eu tenho duas partes do Mizbeach. E por isso tem essa divisão. Parte de cima, parte de baixo. Mas por que é tão importante essa divisória? Então, primeiro que no Mizbeach nós temos que elevar, e de forma simbólica, para a pessoa que está trazendo aquela oferenda, indiferentemente qual tipo de oferenda, ele está levando e elevando para Hashem a sua materialidade, seja os seus desejos, seja a sua riqueza, seja os seus bens intelectuais. Tudo isso é Ishel Hashem, tudo para ser elevado para Hashem. Por isso, as diversas partes dos animais que são queimadas em cima do Mizbeach, cada uma representa alguma coisa, e que a pessoa deve, logicamente, pensar desta forma quando ele está fazendo a oferenda, faz parte da oferenda, a kavaná, a intenção do que ele está fazendo, Porque isso vem despertar no coração da pessoa, melhorar o que ele precisa melhorar. O altar representa o Har HaElokim, representa o monte divino, o monte de Hashem, o monte Sinai. Até interessante que ele é chamado, no livro de Yehezkel, no profeta Ezequiel, ele tem uma profecia onde ele fala como que vai ser o terceiro templo. Todas as medidas, os lugares, todos os detalhes. E ele fala sobre o altar. Essa parte de cima do altar, a parte superior do altar, é chamada de Har El. Har El seria o monte divino, o monte de Deus. Essa parte de cima do Mizbeach representa o monte de Hashem. E até é muito interessante que na Torá aparece uma vez o Mizbeach, a Torá fala sobre uma das oferendas e diz que a oferenda que era feita todos os dias de manhã e à tarde, Olat Tamid, vai ser uma oferenda constante, quer dizer, todos os dias, Ha'asuyah Behar Sinai, feita no Monte Sinai. Então, nossos sábios aprendem de lá que a Torá está comparando com a oferenda que foi feita no Monte Sinai, antes do recebimento da Torá, e que se aprende várias leis de lá. Mas é muito curiosa essa linguagem, que é feito no Monte Sinai. Por quê? Porque, de fato, o altar representa o Monte Sinai. O Monte Sinai ficou lá, não veio com a gente. Então, no templo, você tem uma representatividade do Monte Sinai. As oferendas se dividem basicamente em dois grupos. Existem sempre várias formas de classificar uma coisa, né? Então, existem as oferendas que o sangue da oferenda deve ser depositado e colocado na parte de cima, na parte superior do altar. E existem as oferendas que o sangue deve ser colocado na parte de baixo do Mizbeach, a parte inferior. E é para isso, principalmente, que serve essa divisória. Para o Kohen saber, quando ele vai agora jogar o sangue, que ele está colocando no lugar certo. Então, se é a parte inferior, ele sabe que é abaixo da marca. Se é acima, tem que ser acima da marca.
E por que esse critério?
Já vamos chegar nisso. Aí que mora toda a questão. E é bem interessante isso. Não só que nós temos que ver qual a diferença entre uma coisa e a outra, mas qual o conceito e qual a ideia da Torá mandar colocar essa rede em volta da marcação de metade do Mizbeach, de inferior e superior do Mizbeach. Qual o conceito que está por trás? Basicamente, a grande maioria das oferendas que são as oferendas de fora, vamos chamar assim. Tem oferendas que se levam o sangue para dentro do prédio, isso é uma outra história, por exemplo, em Yom Kippur. São poucos tipos de oferendas são assim. As oferendas que são totalmente do lado de fora, a maioria delas, o sangue é colocado na parte de baixo, na parte inferior. A exceção que é colocado na parte superior do Mizbeach é a oferenda de Hatat, a oferenda de perdão. Perdão por um pecado. Existem aqui duas diferenças. As oferendas que se depositam na parte inferior, o Kohen fica a uma certa distância do Mizbeach, com aquele copo, nós falamos antes que tem a parte embaixo como se fosse um bico para não depositar em nenhum lugar, e ele joga o sangue, atira o sangue na direção da quina do Mizbeach. E dessa forma ele acerta duas paredes junto, depois tem que ir na quina contrária e acertar aquelas duas paredes. Então ele joga o sangue desta forma na quina, ele joga a uma certa distância, por isso a Torá fala Vezarak. Ele deve jogar e é na parte inferior. As oferendas, quer dizer, a oferenda de Hatat, a oferenda de expiar um pecado, que é depositado na parte superior, o Kohen precisa colocar o sangue com o dedo no Mizbeach. Ele não joga, ele vai bem pertinho. Então como que ele faz? Havia uma mini rampa que saía da rampa, que subia até esse dente do meio do Mizbeach. Então tem a base e tem a base do de cima, né? Então nessa base do de cima dava para caminhar aqui. Tinha uma amá. Uma amá é meio metro. Dá para dar uma caminhada em volta. Isso é chamado sovev, inclusive. É o lugar onde os coanim podiam dar a volta. Então o corrente é que subia até aqui. E ele depositava o sangue com o dedo, pegando de dentro do copo, ele colocava e aplicava na parede do Mizbeach, quer dizer, na quina do Mizbeach. E assim ele fazia nos quatro lados do Mizbeach. Então, tem as duas diferenças. Tem as oferendas que se põe na parte inferior, mas é atirado. E tem os que são na parte superior, mas é colocado com o próprio dedo.
A hora que a pessoa vem e fez as oferendas, antes de ser jogado e colocado, ela tem que relatar, né?
Então, quando é uma oferenda que a pessoa está vindo pedir perdão, antes de fazer a shritá, ele precisa colocar as mãos em cima da cabeça do animal e falar como se fosse al-het. Igual no Yom Kippur, ninguém precisa ouvir. Está falando entre você e Deus. Então você fala e fala, olha, Deus, quero te pedir perdão porque eu fiz isso, isso, isso. Eu me arrependo. O Korban Hatat, a oferenda de Hatat, a oferenda de espiar um pecado, vem por um pecado que a pessoa cometeu. É uma infração que ele fez, algo que não podia ter sido feito, e ele fez. E ele fez sem consentimento. Quer dizer, se ele sabia e estava ciente que ele estava fazendo, é já outra história. Mas aqui ele está fazendo, ele fez. Na hora ele esqueceu que não podia fazer e fez. O que aconteceu aqui? Como foi que essa pessoa cometeu esta falha? Ele cometeu esta falha porque ele não estava naquele momento com o reconhecimento pleno da sublimidade do seu objetivo. Ele acabou caindo numa falta de cuidado. O Kohen precisa mostrar para esta pessoa com o dedo que no futuro você precisa prestar mais atenção.
É isso que eu queria, Meir, é isso que eu queria saber. Se todos que vão oferecer a oferenda, independente se ela vai para a base ou para cima, ele tem que fazer o relato para o Kohen?
Então, primeiro que depende qual oferenda que a pessoa está trazendo. Tem vários tipos. Então, nós estamos aqui no primeiro tipo. Essa oferenda está trazendo que é Hatat. Ele precisa falar para o Kohen qual é o Korban, senão o Kohen não sabe como fazer. Tem cada um tem o seu procedimento. Ele fala, ó, Kohen, estou trazendo aqui um Korban Hatat. Certo? Então o Kohen já sabe que é um Korban Hatat, e agora você faz a sua confissão e deixa o Kohen trabalhar. E você fica assistindo, você está lá vendo o que ele está fazendo. Podem ser Korbanot oferendas por outros motivos. Então você vai dizer, ó, esse é um Korban Olá, é um Korban Shlamim. Tem que dizer por que você está trazendo, logicamente, tem que dizer qual tipo de corban.
É, porque senão não dá
pra fazer. Ele não sabe como fazer, lógico. Ele precisa saber o que você está trazendo. Então, correndo agora, mostra para a pessoa com o próprio dedo. Da próxima vez, preste atenção. Você precisa lembrar e estar sempre consciente do nível que você se encontra. Você é um judeu. Você tem um objetivo na vida, que é ser sagrado para Deus, e você precisa tomar cuidado para não tropeçar de novo. Então preste atenção. Por isso o Kohen coloca com o dedo o sangue na parte superior do Mizbeach, onde está já o chifre do Mizbeach. Quer dizer, aquela parte é a parte que o chifre está acoplado. na parte lá de cima. Ele está demonstrando, ó, olha para cima, lembre-se que você está no topo. Você tem aqui um objetivo que é lembrar que você é sagrado para Deus. Não pode perder a cabeça e parar de pensar e chegar a pecar. Então preste atenção da próxima vez. Em compensação, a oferenda de Olá, que é uma das oferendas que se traz na parte de baixo do Mizbeach, um dos motivos para se trazer um Korban Olá é uma pessoa que deixou de fazer uma obrigação. Não que ele fez uma infração, ele transgrediu uma proibição, e sim que ele deixou de fazer algo que ele deveria ter feito. Ele tem uma mitzvah que ele deve fazer e ele esqueceu de fazer, deixou de fazer. Ou seja, esta mitzvah que ele deixou de fazer foi por, principalmente, preguiça. Ele deixou de fazer algo que ele tem uma obrigação. Não é que ele infringiu alguma coisa sem querer. Não, ele deixou de fazer algo que ele tem uma obrigação. Preguiça. Da onde surge a preguiça? A preguiça surge porque esta pessoa achou, estava segura de si, eu já estou num nível muito alto. E ele esqueceu que não existe estar num nível muito alto. A pessoa precisa sempre estar em crescimento. Pelo fato dele achar que ele já está completo, ele já tem o serviço a Deus muito bem feito, ele acabou deixando de lembrar que ele precisa progredir, e se a pessoa não progride, ele acabou caindo e deixando de fazer algo que era uma obrigação dele. O Kohen agora precisa mostrar para esta pessoa, meu querido, se você deixou de fazer uma obrigação por preguiça, por achar que você já está lá no topo, meu amigo, você está longe do topo. Você precisa lembrar o quanto você deve crescer na vida, progredir na vida. E o Kohen fica então distante do Mizbeach, mostrando que, ó, você ainda não conseguiu nem chegar na base do Mizbeach, meu querido. E ele joga o sangue assim à distância para ensinar a pessoa, se você quer não falhar, progrida constantemente. Então lembra que você ainda está lá embaixo do Mizbeach, longe do Mizbeach. Corre para subir nesse Mizbeach. Então o Korban Hatat, o Korban de expiar um pecado, uma transgressão, ensina a pessoa que ele deve se manter firme nas alturas. Enquanto que o Korban Olá ensina que a pessoa deve buscar crescer. Por isso, no Korban Hatat, o Kohen já encosta sua mão na base do chifre, que aponta lá para cima, enquanto que no Korban Olá, ele está tentando chegar e joga à distância o sangue para chegar no Mizbeach. Interessante que Rabbi Shimon Bar Yochai fala.
Desculpa aí, mas podia fazer isso o ano inteiro?
Isso, as oferendas o ano inteiro tinha no mês da meia.
Ah, tá. Sim. Todo dia.
Todo dia, sim. Tá. O Rabbi Shimon Bar Yochai nos ensina que também o Korban Olá, esse que nós falamos agora, que atira à distância, ele também vem perdoar Hirhurei Halev, maus pensamentos, pensamentos que a pessoa pensou em fazer uma coisa errada. Ele não fez. Não transgrediu, mas ele só de pensar que eu vou fazer aquele pecado, ele traz um Korban Olá para perdoar por ter tido esse pensamento negativo. Isso expressa um lado psicológico. O pensamento de pecar não vem pelo fato da pessoa se desviar propositadamente E sim, é uma falha. É uma falha da pessoa que deixou de pensar na verdade. Os pensamentos negativos vêm à pessoa automaticamente se a pessoa deixa de focar na verdade. Se ele deixa de confessar constantemente e deixa de lembrar constantemente qual é a verdade, o que eu devo fazer, se ele para de pensar nisso, então automaticamente já começa a vir uns pensamentos esquisitos na cabeça. Ah, talvez fazer aquilo lá de errado. Como você está pensando uma coisa dessas? Ele se pega, de repente, pensando em coisas erradas. Então, da mesma forma que a pessoa deixa de fazer algo por preguiça, da mesma forma a pessoa deixa de... A pessoa pensa algo negativo por ter deixado de pensar positivo. E por isso que esse Corban também é o Corban que ele atira de longe o sangue, mostrando ao amigo, você deve lembrar que precisa-se constantemente estar em crescimento e progredindo. Da mesma forma, temos o Corban Shelami, fala.
Na hora que joga o sangue, são só esses dois lugares?
É, só existem esses dois.
Só existem os dois, é. Tá. Então, o critério da divisão é entre os dois.
Ou embaixo ou em cima, é.
Ou em cima, tá.
O Corban Shlamim, o Corban das Pazes, é um corban que a pessoa demonstra um agradecimento a Deus, ele demonstra estar em paz. Ele vem demonstrar quando a pessoa sente que ele está contente com aquilo que Deus deu para ele. E ele vem agradecer. Esse corban demonstra para a pessoa, muito bem, parabéns para você, que você já está reconhecendo que aquilo que você tem de material veio de Deus. Muito bem. Agora temos que continuar, porque você está no topo do material. E dali temos que seguir agora e subir para o espiritual. Você precisa usar destas bênçãos que Deus te deu, materiais, para progredir em espiritualidade. E por isso o Corban Shlamim, também o Kohen fica distante do altar e joga na parte inferior, atira na parte inferior o sangue, mostrando para a pessoa, você chegou no topo do material, parabéns. Agora precisa subir na montanha também. Use isso que Deus te deu para subir alto no caminho espiritual. Então, se nós fôssemos resumir tudo isso, o sangue que é colocado acima ou abaixo desta fita que divide, a pessoa precisa se segurar com firmeza em cada degrau de pureza que ele já conseguiu atingir. Cada nível de pureza que você atingiu, se segure firme para não cair. E ao mesmo tempo, você precisa continuar sempre subindo. Os chifres que estão lá em cima da montanha do Mizbeach afirmam para a pessoa: se segure muito firme no nível que você chegou. Não decaia. A parte inferior do Mizbeach diz para a pessoa, continue subindo. Vai, ainda tem mais, tem que chegar lá em cima. Continua subindo. Esses chifres que estão em cima do Mizbeach nos estendem uma rede uma rede para nós segurar, uma rede para nos manter nos níveis espirituais e éticos que nós já conseguimos chegar a estes níveis. A parte de baixo do Mizbeach é como uma peneira que vem peneirar você, deixar você mais puro. Lembrar que nós temos que ainda continuar o trabalho de purificação. E assim fica muito claro por que a Torá usa justo esta peneira rede para separar a parte de baixo e a parte de cima do Mizbeach. É uma rede que te segura nos níveis que você já atingiu e é uma peneira que te peneira para você subir e cada vez melhorar mais o seu comportamento.